Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sexta sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Nelson Prestes de Oliveira para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Filhos meus, atendam para que minhas palavras e as minhas razões. Inclina o teu ouvido e as deixe apartar-te dos teus olhos. Guardai o íntimo dos teus corações, pois são a vida para que haja saúde para todos os seus corpos.
Colocamos em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 12 de 2014. Ofício número 35 de 2014. Prefeitura Municipal de Piedade. Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 12 de 2014, que dispõe sobre a abertura de crédito especial. A abertura do crédito especial se dá em atenção ao cumprimento do disposto da lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu parágrafo 2º do artigo 21. Tendo em vista que o projeto de lei anteriormente enviado foi correspondente somente ao saldo remanescente do recurso Fundeb. No entanto, o recurso estava aplicado e houve rentabilidade, bem como cancelamento de valores empenhados, razão pela qual existe a necessidade de abertura de um novo crédito especial para atender o dispositivo legal. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 12 de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$ 25 mil, destinado às despesas com o Fundeb, saldo do ano de 2013, que será utilizado nesse exercício. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 2, Executivo. 2.9, Diretoria de Educação. 2.9.8, Fundeb. Vencimentos, R$ 25 mil. Artigo 3º. Para atender as despesas previstas com a abertura do presente crédito especial, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 13 de março de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficam à disposição. Tem mais?
Ofício 27, em resposta à indicação número 17 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 17, de 3 de fevereiro, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. No ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima, atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 28, em resposta à indicação número 18 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 18 de 10 de fevereiro, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência a cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Esporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações e apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 29, em resposta à indicação número 19 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 19 de 10 de fevereiro, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria de Gabinete, ofício número 30, resposta à indicação número 28 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 28 de 24 de fevereiro, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 31. Excelentíssima Presidenta, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência e aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro a se realizar no próximo dia 18 de março, às 18 horas, no Barracão do Miguel, bairro dos Oliveiras. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Requerimento número 11 de 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Ofício da Prefeitura número 32. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 33, em resposta ao requerimento número 6, 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 34, em resposta ao requerimento número 7 de 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Capela do Alto, Estado de São Paulo. Convite. Pelo presente, vimos respeitosamente a honrosa presença de Vossa Senhoria para convidá-los a participar conosco, acompanhado de seus familiares, da solenidade de aniversário desse município, cuja realização acontecerá na sede do Legislativo Municipal nos próximos dias, 25 e 26 de março de 2014. Atenciosamente, João Roberto Aparecido de Almeida, João Engenheiro, vereador, presidente da Câmara Municipal. Pedido de licença. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Marcos Pinto de Camargo, já qualificado e infra-assinado, assistido de seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência solicitar o seu afastamento temporário do cargo de vereador pelo PSDB nessa Igreja Câmara Municipal, para tratar de interesses particulares no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 232, segundo do Regimento Interno. Pelo deferimento, Piedade, 7 de março de 2014, Marcos Pinto de Camargo e Aristeu José Marciano.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado às comissões e o requerimento será analisado pela mesa. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 19, de 2014. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Rosati. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Rosati, com 76 anos, ocorrido em nosso município, deixando a esposa Maria Aparecida Rosati e os filhos Sandro, André, Márcia e Eliane. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 20, de 2014. Voto de pesar pelo falecimento de senhora Tereza Pires dos Santos. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Tereza Pires dos Santos, com 78 anos, ocorrido em nosso município. Pessoa muito solidária e preocupada com seus semelhantes, deixando o esposo Armando e os filhos Jorge, Benedita, Armando, Francisco, Bernadette, Sérgio e Paulo. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 21 de 2014, requer informações sobre os gastos com manutenção das máquinas e caminhões da garagem municipal. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe quais são os gastos que a prefeitura tem mensalmente com a manutenção das máquinas e caminhões da prefeitura, com as oficinas particulares do município. Solicitamos que nos seja encaminhado cópia das notas fiscais referente a esses serviços no período de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. Justificativa. Esse vereador gostaria de tomar conhecimento dos gastos efetuados com a parte de serviços de manutenção desse segmento da administração municipal. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 22. Voto de pesar pelo falecimento da jovem Gabriela Lima Vasconcelos. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem Gabriela Lima Vasconcelos, com 20 anos, filha de Carlos Elisiário Vasconcelos e Mirela de Camargo Vasconcelos, de tradicional família pedadense, ocorrido em nosso município, deixando consternada a nossa sociedade. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 23 de 2014. Solicita infraestrutura para Rua das Hortênsias, bairro dos Cotianos. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se existe previsão para ser dotada de rede de esgoto e pavimentação asfáltica a Rua das Hortênsias, localizada no bairro dos Cotianos. Essa solicitação tem caráter preventivo, para que não mais ocorram enchentes nesse trecho, que é a travessa da Rua Capitão Moraes, em anexo foto do local, em 28 de fevereiro passado. Justificativa. Trata-se de antiga reivindicação dos moradores que procuraram esse vereador, alegando que, em virtude de não contarem com a infraestrutura apropriada, enfrentam esse problema há anos. Dessa forma, precisam, com urgência, dessas mudanças estruturais para minimizar os efeitos das chuvas que descem pela citada rua, invadindo as residências da Capitão Moraes, causando grandes transtornos aos moradores desse populoso bairro do nosso município, que nos pedem um posicionamento a respeito. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 24, de 2014. Solicita manutenção em trecho nas proximidades do condomínio Granja Veridiana, limite do município, Piedade e Biúna. Senhora Presidente, Considerando que na rodovia Bongiro-Nacau, limite do município Ibiúna-Piedade, vem ocorrendo em dias de chuvas intensas sérios problemas há muito tempo, as águas descem de uma travessa, estrada vicinal de terra, trazendo vegetação, lama e outros detritos que encontram pela frente, provocando grande alagamento na pista e que vem deteriorando o asfalto. Considerando que se tal problema não for sanado o mais breve possível, essa importante rodovia de nossa região em pouco tempo ficará intransitável, em virtude da erosão. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido a egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos informe. Existe algum estudo visando solucionar esse problema? Se sim, qual a previsão? Se não, a administração pretende contatar o prefeito da vizinha cidade para que juntos estudem uma forma de solucionar o problema em parceria, resolvendo a questão, o que é de responsabilidade dos dois municípios? Requeiro ainda que cópia do presente requerimento, após deliberação, seja enviada ao prefeito de Ibiúna para conhecimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 25/2014. Requer informações referente aos bueiros da rua Benjamin Silveira Baldim. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos forneça informações a respeito da manutenção das bocas de lobo localizada nas proximidades da Capela Santo Antônio, Rua Benjamin da Silveira Baldi. A administração pretende realizar limpeza e manutenção dos bueiros nas proximidades dessa capela? Se sim, para quando está prevista essa operação? Se não, por quê? Justificativa. Fui procurado por munícipes que residem nas imediações e estão preocupados com as enchentes, que normalmente ocorrem em virtude das águas não terem vazão. Os bueiros encontram-se abertos com grande acúmulo de detritos. As águas da chuva não conseguem serem drenadas, provocando alagamento das ruas e das casas. Trânsito e todo o caos que conhecemos. Como podemos observar nas 10 fotos anexadas ao presente, datadas de 28 de fevereiro último. Assim, pedimos que nos forneça um posicionamento acima do exposto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 35, de 2014. Solicita sinalização na estrada que liga Piedade ao bairro do Piraporinha, Godinhos, Gurgel e Vieirinhas. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a sinalização com a finalidade de melhorar as condições de trafegabilidade nos seguintes pontos, em frente às entradas dos bairros Furnas e do Pesqueiro do Gaúcho, Gurgel, conforme verificado pelo diretor de trânsito que esteve com esse vereador no local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 36 de 2014, manutenção da travessa da estrada Carolina Paz Grangeiro. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, sejam feitos melhoramentos com urgência na travessa da estrada vicinal Carolina Paz Grangeiro, bairro Piratuba, próximo ao Aras Pedroso, em frente à propriedade do senhor Francisco. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 37 de 2014, manutenção no campo de futebol do bairro dos Pintos, Vila Moraes. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja realizada com urgência reparos, tais como limpeza nas margens do campo, recuperação das traves que já encontram na garagem municipal e a compactação do campo com a passagem de rolo compressor. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 38, senhora presidente. Indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as estradas em geral no bairro do Caetezal de cima e de baixo, principalmente que dá acesso à Igreja Assembleia de Deus. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 39, disponibilizar iluminação pública na rua Maria das Dores Leite Alves, bairro do Butuca. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja contactada a empresa Electro, no sentido de disponibilizar iluminação pública na Rua Maria das Dores Leites Alves, bairro do Butuca. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 40, 2014. Instalação de um ponto de ônibus nas proximidades do PFC. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um ponto de ônibus nas proximidades do PFC. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, mesa, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Eu venho hoje nessa tribuna para tratar de alguns temas, em especial eu quero falar, fazer meu agradecimento, na verdade, ao deputado Hamilton Pereira, do PT, deputado estadual, que esteve em Piedade há 2 semanas, e na ocasião ele veio aqui para anunciar a aprovação de 3 emendas para o município de Piedade. E uma dessas emendas diz respeito ao nosso mandato, que foi uma solicitação nossa para o deputado Hamilton. Então, a gente pediu para que o deputado incluísse no orçamento do governo do estado uma emenda para a gente trazer um recurso para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Piedade, que é a APRUP. E essa emenda, no valor de R$350 mil, foi aprovada, foi anexada ao orçamento do estado. Então, a gente vai ter aí um valor recebido pelo município e destinado aos agricultores familiares de Piedade, no valor de R$350 mil, para que eles possam adquirir equipamentos que vão facilitar a logística desses agricultores. Então, os produtores vão ter a compra de um caminhão que possa ser utilizado para levar os produtos que eles estão produzindo para as outras cidades onde eles vendem. Então, vai ajudar a logística. É um recurso de extrema importância e é um bem que vai ajudar muito esses agricultores, pelo fato de que hoje eles usam o caminhão de um dos associados, que acaba se comprometendo muito com a associação, acaba se dedicando demasiadamente à associação, e agora até esse caminhão desse associado teve um problema, o motor pifou, fundiu, e um problema enorme, e era o único caminhão que esses agricultores contavam. Então, com essa emenda do deputado Hamilton, os agricultores beneficiados, os agricultores da APRUP, vão poder contar com esse bem, com esse caminhão, e poder fazer o uso dele da melhor forma. Além disso, o deputado Hamilton Pereira também destinou ao município de Piedade, através dessas emendas parlamentares, mais R$300 mil para a construção de um galpão de triagem de materiais recicláveis. Então, esse recurso vai ser utilizado para construir esse balcão, que é onde vai ser separado todo o material de reciclagem, um material que pode ser reaproveitado e que hoje, em grande parte, está sendo destinado para o nosso lixão, para o nosso aterro sanitário. Então, esse material pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado. A Cotimap vai ser a beneficiada por esse recurso, no valor de R$300 mil. E, além disso, também, mais uma emenda no valor de R$250 mil para obras de infraestrutura. Então, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao deputado Hamilton Pereira por esses R$900 mil que vão entrar em piedade, que vão ser destinados para cá, para a nossa prefeitura, para poder ajudar o nosso município a fazer o melhor trabalho aí com os agricultores familiares, na infraestrutura municipal, talvez o asfaltamento de ruas e no mais que for decidido pelo executivo, e também para reciclagem, né, para o trabalho dos catadores, que fazem um trabalho essencial para o meio ambiente. Além disso, eu quero falar também do que hoje está tendo em Sorocaba uma audiência pública para tratar da questão da região metropolitana de Sorocaba, que foi criada. Então, às 19 horas, era o mesmo horário da nossa sessão aqui, se iniciou essa audiência lá na Câmara Municipal de Sorocaba. E essa região metropolitana, ela vai ajudar os municípios, porque ela vai dar uma organização para o território. Ela vai trazer, através de seus conselhos, de suas autarquias, de suas agências reguladoras, do fundo financeiro que ela vai também ter, ela vai trazer, através de tudo isso, benefícios para os municípios que ali estão fazendo parte. E Piedade é um desses 26 municípios que fazem parte da região metropolitana recém-criada, recém-aprovada pelo governo do Estado. E ali temas de interesse comum de diversos municípios, como o próprio lixo, os resíduos sólidos, a água, o tema da alimentação, abastecimento dessas pessoas, dessa população enorme que mora em Sorocaba, temas como habitação, transporte, mobilidade entre as cidades, comunicação, tudo isso pode ser discutido nesses conselhos que a região metropolitana vai ter e que vão ser representados por os prefeitos dos 26 municípios, além de nós, vereadores, que também podemos fazer parte de um conselho consultivo que essa região vai ter. Então, eu acredito que é de interesse nosso, de interesse de todos. Eu até gostaria de estar lá hoje, nessa reunião, nessa audiência pública, mas não teve como a gente ir, não foi possível, mas também deixo registrado aqui o que está acontecendo, o que está tendo de avanços aí para a nossa região de Sorocaba. E, por fim, eu quero tratar de um tema que eu já tratei aqui nessa tribuna, que eu acredito ser um tema delicado, mas é um tema que a gente tem que conversar, a gente tem que trazer e discutir. Houve, por parte do seu Dolbeck, que é o jornalista, houve um vídeo que ele colocou na internet, citando a minha pessoa, então por isso que eu estou fazendo esse pronunciamento e falando no nome dele. E ele disse que, no meu pronunciamento do dia 24 de fevereiro, na quarta sessão ordinária desse ano, eu comentei que eu prestava uma solidariedade ao Marquinho, da Siretran, mas eu somente prestava minha solidariedade a ele e não dizia mais nada. Mas, naquele dia, eu disse sim mais alguma coisa. Eu disse que, além de ter compaixão do Marquinho como ser humano, e eu afirmo que eu tenho isso, eu tenho pena dele, da situação dele, como um colega nosso de casa, que estava aqui junto de nós, hoje está preso, está recluso da liberdade, está atrás das grades, além de ter pena dele por esse fato, de ser um ser humano, de ser um colega nosso, eu tenho também a obrigação e o dever de fazer essa discussão aqui sobre o que a Câmara vai fazer com a situação do Marquinho, o que a Câmara tem de decisão para tomar, o que a gente vai tirar de encaminhamento daqui? Porque a gente ouviu que foi lido um pedido de afastamento desse vereador. Mas eu queria dizer que, na minha opinião, a gente tem que ir mais fundo, a gente tem que discutir melhor isso. Existe uma comissão de ética aqui nessa casa, e essa comissão de ética pode ser ativada nesses momentos, e deve ser, porque o próprio regimento interno traz isso, que a cassação de um mandato, de um vereador, pode ser a partir do decoro, de uma quebra de decoro parlamentar ou da conduta pública desse vereador. Então, não é a pessoa do Marquinho que eu estou tratando aqui em si, não é o funcionário público da prefeitura Marquinho, é do vereador Marquinho, porque a gente não pode, acho que a gente não consegue separar as coisas. O Marquinho foi, sim, preso com fortes indícios de crime, de ter cometido um crime. Então, até que ponto isso aí é bom para a Câmara de Piedade? Até que ponto isso aí não quebra o decoro ou quebra o decoro por conta da imagem da Câmara? Afinal, a gente é representante da população. A gente deve trazer o que a população nos questiona. E eu tenho sido muito questionado sobre isso. Então, eu trago essa minha reflexão, deixo aqui. Eu acredito que a gente vai ter que discutir isso aí melhor. E se o processo de afastamento e se o processo dele na justiça também culminar num julgamento de crime, de culpa dele, eu acredito que a gente tem que caçar esse vereador. Eu acredito que a gente não pode concordar com isso ou ser omisso quanto a isso. Então, era isso que eu tinha para colocar. Muito boa noite a todos.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, secretária executiva, população presente, boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar aqui as palavras do Cláudio Nadaleto em relação à situação do Marcos. Eu acho importante, sim, a gente tomar um posicionamento, esperar agora o parecer diante daquilo que vai ser falado, do pedido de afastamento, e dizer que também estou solidário à pessoa dele, porque não é uma situação fácil, porque ele não está condenado. E a gente sabe que o direito nos ensina que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, eu sou favorável a aguardar o julgamento da justiça, né, que a justiça se posicione e que a gente faça uma conversa, um diálogo em relação a esse assunto. Quero também trazer aqui o assunto em relação à residência oficial. Algumas pessoas têm perguntado, a residência oficial do juiz é aquela casa abandonada que fica do lado da prefeitura. Então, muita gente questiona o que está acontecendo com aquela casa, aquele espaço de 450 metros quadrados, que simplesmente está se deteriorando com o tempo. Hoje, o posicionamento é o seguinte: existe um ofício que vai ser encaminhado ao Tribunal de Justiça com assinatura da doutora Erna, que é a juíza da região de Sorocaba, com o nosso juiz, doutor Cássio, juiz diretor, mais a prefeita, Maria Vicentina, solicitando essa casa ao município. Porque aí sim o município vai poder investir, vai poder fazer as reformas necessárias para futuramente abrigar o cartório eleitoral que vive numa situação precária. Porque hoje essa residência oficial, ela pertence ao Tribunal de Justiça. Então a prefeitura, ela não quer investir num prédio que não pertence a ela. Então é justo que se peça, já que o prédio tá abandonado. Então estou aqui trazendo esse assunto porque a gente tem sido questionado em relação a isso. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto de lei que nós aprovamos aqui na semana passada, projeto de lei número 10, que trata de um precatório no valor de R$ 1.734.000. É uma suplementação de verba, né, para pagamento desse precatório, dessa dívida, que há necessidade do remanejamento desse dinheiro, tendo em vista que a justiça pediu o pagamento e agora não existe mais a lei do calote. O município tem que pagar integralmente o valor condenado. É para falar um pouquinho do histórico, para que não fique nada muito vago. O que aconteceu, né, nesse processo? Existe um contrato assinado com a prefeitura, 22 de fevereiro de 1991, da prefeitura com uma empresa chamada RIR, R-I-R, Consultoria Limitada. Essa empresa foi contratada na gestão do ex-prefeito Tadeu para prestar serviços técnicos especializados. Objeto do contrato: serviços técnicos de revisão e levantamento das declarações, de participação de dados informativos necessários à apuração dos índices de participação dos municípios paulistas no produto da arrecadação do ICMS. É a famosa DIPAM, que é um formulário próprio para que o município possa, enfim, ter a participação junto ao ICMS. Isso referente ao exercício de 91, ano base 1990. O que, que aconteceu? Dia 29 de outubro de 1996, o Dr. José Carlos Bachir entrou com uma ação popular na Justiça contra a Prefeitura, dizendo que qualquer escritório de contabilidade estaria apto a fazer o serviço em nossa cidade por um valor mais acessível. Essa briga se estendeu por anos, uma ação popular. Essa ação provocou uma ação depois de cobrança por parte da RIR, que é uma ação de cobrança, um procedimento ordinário, que foi ajuizada dia 28 de dezembro de 2000, porque a empresa queria receber aquilo que a prefeitura devia. Eu quero falar em termos de cálculo. O valor inicial da cobrança era de R$ 887 mil. Reais. O valor atualizado no dia 13 de novembro de 2010 foi para R$ 3.625 mil. Reais. Então, um salto gigantesco. Com base nessa informação, na gestão do ex-prefeito Jeremias, foi impetrado embargos à execução no dia 28 de maio, em cima desse valor de R$ 3.625.000. A petição foi assinada pelos procuradores municipais, Renato Lima Júnior, Vilma Fioravante Borgato Marciano, e assinada também pelos assessores César Tavares, Rodrigo Silveira Camargo. Aí, no dia 20 de setembro de 2009, foi apresentado um novo cálculo, porque o cálculo apresentado pela empresa estava errado. Esses R$ 3.890.000 atualizado estava errado. Então, mostrando uma correção aplicada, né, houve uma redução dessa ação, de R$ 3.890.000 para R$ 1.762.000, trazendo uma economia de R$ 2.127.000. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque foi um trabalho em conjunto feito pelos procuradores, que derrubaram uma dívida de quase 4 milhões para 1 milhão 700 mil. Então, o município acabou ganhando, né? Com uma diferença aí de mais de 2 milhões de reais. E agora, o que, que resta? A prefeitura pagar essa dívida, já chegou num consenso, e os procuradores e assessores esperam o julgamento do processo em relação à sucumbência, que hoje está em torno de R$ 427.900 reais. A sucumbência é o pagamento dos honorários. Então, está feito o esclarecimento, eu queria trazer esse assunto à tona, para que todos fiquem a par daquilo que nós aprovamos. Qual foi a história de tudo isso? Boa noite.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população, imprensa, meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Nobre presidente, três temas me trazem à tribuna hoje. O primeiro é para destacar a união dos moradores dos bairros Sarapuí do Cáfaro, Miguel Russo e daquela região agrícola ali, de Piedade, acerca da possível instalação de uma mineradora ali no local, que já foi tema de debate nessa tribuna por diversas vezes. E na última quinta-feira da semana passada, os moradores fizeram uma bela de uma reunião lá no Miguel Russo, num dos barracões lá, onde puderam trocar informações e se organizar contrário à instalação de mineradoras em suas terras. Os moradores então decidiram que farão, no próximo sábado, né, um ato para acolher assinaturas contrários à instalação da mineração, e esse ato será no calçadão, onde também será comemorado o Dia da Água. Eu venho nessa tribuna, senhor presidente, para parabenizar os moradores daquela região pela organização e pela luta que estão travando lá contra o grande capital e defendendo lá as suas terras e defendendo lá a agricultura, que é a fonte de vida de todos nós. É outro tema que me traz aqui também, não, presidente, são questões, indagações que envolvem o não apoio da prefeitura em relação ao Banco de Alimentos. Alguns vereadores já se pronunciaram sobre o caso, é o caso do vereador Adilson, teve mais um vereador que se pronunciou, não me lembro quem, mas já se pronunciou sobre o assunto. A notificação da prefeitura solicitando a saída do Banco de Alimentos da sua sede, causou há pouco tempo atrás grande indignação na comunidade piedadense. Foi tema aí de discussão em todos os lugares. Na última sexta-feira, o jornal Folha de Piedade trouxe nas suas páginas, do dia 14 de março, na última sexta-feira, a informação que comprovam o desespero da prefeitura em arrumar uma justificativa para a falta de diálogo com essa importante instituição que trabalha junto às entidades. O jornal Folha de Piedade fez um trabalho até de averiguação, né, de pesquisa mesmo, e traz a seguinte informação. Segundo justificou o governo, o imóvel pertencia ao CAICAN e a entidade exigia que fosse utilizado pela educação. Este prédio nunca poderia ter sido cedido, pois o único proprietário legítimo é o CAICAN, afirmou a diretora da educação, né, no caso, Albertina Passos Esteves, em 26 de fevereiro, no mesmo dia. A informação foi ratificada pelo presidente da entidade, Hideo Nakajima. E aí o ex-prefeito Tadeu, que foi o fundador do ITEC, como todos sabem, né, isso é apartidário, né, as coisas que são conquistadas são apartidárias, né, são conquistadas em benefício do município. Diz aqui, Tadeu confirma, é da prefeitura. O decreto 4488, assinado pelo então prefeito José Tadeu de Resende, PSDB, em 2008, dá ao CAICAN a permissão de uso do imóvel descrito como escola desativada do bairro Liberdade. Logo, em seu artigo 1º, o documento afirma claramente, imóvel este pertencente à municipalidade, ainda de acordo com o decreto, a concessão teria caráter precário, gratuito e intransferível, podendo ser revogado a qualquer momento, desde que comunicado por escrito com 30 dias de antecedência. A Folha de Piedade, em conversa telefônica com Tadeu, foi informada de que, em 1969, a associação doou um terreno de vários alqueires à prefeitura. O registro em nome da municipalidade, todavia, nunca foi feito, embora exista o documento oficializando a cessão por parte do CAICAN. Disse então o Tadeu, naquela época as coisas eram diferentes, ressalvou o Tadeu. O ex-prefeito, por duas gestões, contudo, afirmou que, apesar dessa questão, a administração é a responsável pelo local. O imóvel pertence ao município, não há dúvidas quanto a isso, confirmou. Não bastasse o decreto de 2008 e a afirmativa de Tadeu, outro documento comprova a quem pertence a edificação. O prédio onde funcionava o Banco de Alimentos figura em uma relação completa dos bens imóveis municipais enviada à Câmara em 2013. A listagem é uma resposta ao requerimento enviado por Tirso Castanho e também é bastante clara ao se referir ao CAICAN como permissionário e não proprietário do prédio. Esse requerimento foi de autoria do nosso nobre colega e bastante atuante, vereador Adilson. Então, aí comprova, nobre presidente, que esse prédio realmente pertencia à prefeitura. Portanto, nobre presidente, fica claro o desespero para tentar consertar um erro grave, juntando justificativas sem sustentação. E para evidenciar, nobre presidente, ainda mais que esse imóvel pertence à prefeitura, a gente levantou aqui, presidente, o decreto 4487/2008, que é assinado também pelo ex-prefeito Tadeu e concede parte do imóvel ao GAI, Grupo de Apoio às Emergências, e essa parte do imóvel é exatamente onde estava funcionando o Banco de Alimentos. Eu queria deixar claro, não, presidente, essa questão. Eu acho que não pode tentar ficar achando justificativa para um erro que foi cometido. Eu acho que faltou diálogo, como disse bem o vereador Adilson Castanho, recentemente nessa tribuna, faltou diálogo da administração com essa entidade. A entidade estava no município há um ano, né, estava tentando se colocar de forma a fazer a coisa acontecer de fato, né, ainda recebendo doações para que pudesse, né, de móveis, de estrutura, para que pudesse ficar autossuficiente. Né, a prefeitura podia muito bem, nesse tempo, tentar ajudar a fazer com que o banco de alimentos crescesse e não, de fato, fazer com que saísse do local e ter que cumprir o seu papel social em um outro local. Então, faltou esse diálogo, faltou essa aproximação da prefeitura em relação à diretoria do Banco de Alimentos, faltou essa boa vontade. E para encerrar, nova presidente, na semana passada, eu apresentei o requerimento número 13, de 2014, que foi aprovado por todos os vereadores, do qual quero agradecer a cada um. Com certeza é um requerimento bastante complexo, né, difícil, mas que tem que ser feito, onde busco mais informações a respeito da merenda escolar. E nós solicitamos à prefeita informações se ela tinha conhecimento de que a empresa FGR, que fez o contrato, tinha o contrato emergencial com a prefeitura e ganhou a licitação agora recentemente para prestar serviços na merenda escolar, pertence à família de um ex-candidato a deputado federal do DEM, partido este, que fez parte da coligação da então candidata Maria Vicentina. Isso aqui são indagações, são perguntas. O que nos preocupou neste caso, não, presidente, foi as publicações, diversas publicações do jornal local, do jornal Terra, onde dá conta de reuniões e encontros entre a prefeita e familiares e também do ex-candidato do DEM. Caso essas familiaridades sejam comprovadas, não, presidente, sem dúvida, há questionamentos a serem feitos. Uma matéria publicada no dia 18/9/2013, no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostra a aproximação da prefeita com o ex-candidato do DEM. O texto narra uma visita da prefeita ao primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Enio Tato, que inclusive é do PT, que foi marcada por um amigo em comum de ambos, o professor Benjamin. Esse texto está na íntegra no site da Assembleia. Quero deixar claro, senhor presidente, a ideia de todas as nossas indagações, de todas as nossas buscas, é o esclarecimento dos fatos, de modo que não estamos aqui, em nenhum momento estamos fazendo isso, quero que fique bem claro isso, acusando ninguém. O que nós estamos é colocando uma situação do qual somos questionados pela comunidade e queremos um retorno, queremos uma resposta por parte das pessoas que devem estar respondendo. Então, fica bem claro, de modo que não estamos acusando ninguém, estamos apenas e tão somente fazendo indagações, que é do nosso trabalho, é o trabalho do vereador, e somos agentes públicos, nós temos que fazer perguntas e também responder aos questionamentos que vêm. E estamos cumprindo o nosso papel, que é o de esclarecer a população dos fatos pelos quais somos indagados. Sendo respondido de forma que atenda às nossas indagações e às indagações da comunidade, nada se tem mais a declarar. Não sendo respondido, obviamente que as coisas caminham para um outro rumo. Né? Então, fica aqui a nossa colocação, não estamos acusando ninguém, o que nós estamos querendo são, de fato, esclarecimentos. Era só, senhor presidente, meu muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero aqui também agradecer ao nobre deputado Hamilton Pereira, deputado estadual, que vem trabalhando e dedicando o seu mandato também em prol do município de Piedade, independente das siglas partidárias, mas merece muito nosso respeito. vem ao encontro do apoio que ele também tem recebido nesse município. E parabenizo o nobre vereador Cláudio, e também eu pude ver que na ocasião o nobre vereador Ovídio também esteve presente, e certamente faz parte dessa ligação entre o deputado e o nosso município, como foi assim o Geraldinho em alguns momentos passados. Então fica aqui também o meu agradecimento e o meu respeito ao nobre vereador Hamilton Pereira. Também quero agradecer aos elogios recebidos pelo nobre vereador Geraldinho, como é carinhosamente falado. Também digo publicamente, fica registrado, que tenho maior admiração pelo seu trabalho e respeito muito tudo que é apresentado por Vossa Senhoria nesta casa, tendo em vista que, se não me falha a mente, todos os requerimentos apresentados, votei favorável. Mas não posso deixar aqui também de fazer uma colocação no que diz respeito ao ex-candidato, professor Benjamin. Por que que falo isso, gente? Eu, como um grande número de piedadenses que provaram isso nas urnas, tenho um grande respeito pelo ex-candidato, professor Benjamin, dentro do nosso município. Tendo em vista que ele sempre foi presente no município, na maioria das vezes no que diz respeito às entidades. Muitas entidades clamaram pela sua ajuda e receberam. E além de tudo isso também, tem propriedades vizinha ao nosso município e também tem propriedades no nosso município. É uma pessoa que faz parte da história de Piedade, posso dizer dessa forma. E também digo que Piedade, infelizmente, no meu entendimento, perdeu muito por essa pessoa não ter sido eleito deputado federal, que seria mais um dos deputados que nos ajuda, como é o caso do Hamilton, de Mercedes e assim por diante. Os deputados do PSDB também, Maria Lúcia Amari. Então, fico triste porque Piedade perdeu com isso, tendo em vista que uma conduta de trabalho, para quem conhece, tem uma instituição que é a SOBEI, que está lá, é fácil clicar, entrar e ver o trabalho desenvolvido por esse ser humano. E eu conheço ele, conheço a família dele, as dificuldades que ele enfrenta na vida, e a boa vontade que ele tem de ajudar o próximo. Então ficaria muito feio da minha parte se eu não fizesse aqui uma defesa para ele. Com todo respeito, mas eu tenho certeza. Eu só aprovei aquele requerimento porque eu sei que com isso ele poderá responder as perguntas feitas, ou chegará à tona. Todos verão que a empresa é dos parentes dele, realmente, como foi perguntado, acho que é sobrinho, alguma coisa assim, mas que também essa empresa já participou por inúmeras licitações dentro do nosso município. No governo passado, governo do Jeremias, essa empresa já participou da licitação da merenda e ela perdeu. Veio novamente, participou e hoje ela venceu a licitação, que é um processo normal. E por outro lado, vejamos bem, foi um candidato que andou na casa dos 100 mil votos, mais de 80 mil votos, né? E teve uma votação em boa parte do estado de São Paulo. E ninguém pode negar que a família desse senhor precisa de trabalhar. Então, onde ele andou, onde ele teve trabalho, onde ele recebeu votação, é impossível que exija-se que sua família não trabalhe, não participe de um processo licitatório. Enfim, vivemos num país democrático, né? Temos exemplo dentro do nosso município, a empresa de ônibus, respeitada dentro do nosso município, a Vila Elva, é de um ex-prefeito, é de sua família, presta um serviço dentro do nosso município. Como que podemos negar esse direito? Não existe, gente. Então é isso que fica claro, é uma conotação, para mim, política, me perdoe, né, tentando desarticular, mas a verdade dos fatos é, a licitação foi válida, onde está a representação contra a licitação, ela não foi nula, enfim, participou-se do processo licitatório. E venceu, como vai vencer em outros municípios, onde ele também teve votação. Como chegará aqui também parentes de deputados eleitos e talvez até do Partido dos Trabalhadores, que também terão pessoas prestando serviço dentro do nosso município, trabalhando e prestando um bom serviço, ninguém pode negar. Como também, se fosse ruim, eu seria o primeiro a criticar, vocês podem ter certeza disso. Porque se tem uma coisa que eu defendo é a alimentação das nossas crianças. Prova disso que eu fui uma das pessoas que mais briguei. E continuo visitando escola por escola. E serei o primeiro a apontar se eu ver algum serviço mal prestado pela empresa que aí está. Semana passada eu visitei 3 escolas, fui nas salas de aula junto com as diretoras e perguntei, não para diretor, nem para professor, nem para pai de aluno, perguntei para quem come. Conversei com as crianças e de todos que eu conversei foi um coro. Estamos felizes, sim, é de boa qualidade. E uma dessas crianças é a minha filha, que também estuda numa escola municipal e eu faço questão de acompanhar, porque eu fui o vereador que apresentei o cardápio alimentar, a obrigatoriedade de apresentação do cardápio alimentar nas escolas. Então, eu acompanho esse trabalho. E serei o primeiro a criticar. Mas quero que fique bem claro onde quero chegar. Que nós temos que usar essa tribuna para um bem comum. E é muito difícil para nós e compromete também a instituição, a Câmara dos Vereadores, esse tipo de requerimento. Por que é preocupante? Porque é direcionado a uma pessoa, né? E nós temos que usar aqui por um bem comum, pode sim questionar, mas aí fica muito difícil, foi citado inúmeras vezes o nome do professor Benjamin naquele requerimento. E eu penso no comprometimento que pode trazer esta casa. Pois não, nobre vereador Norton?
Nobre colega, lembrou bem, e o nobre colega também participou de várias reuniões a respeito do nosso saneamento básico. Quando o representante da empresa advocatícia que foi contratada para tratar desse assunto, dentro dessas reuniões, que acho que foi o próprio vereador que questionou, e ele falou abertamente que ele era partidário do Partido dos Trabalhadores, e disse na nossa frente que também não teria problema nenhum ele ser partidário, não. Mas ele falou isso em audiência pública. Agora me estranha reclamava ser parente de um candidato que um questionamento em cima de um possível parentesco de um candidato, ele nem eleito ele foi. Obrigado.
É exatamente isso que eu quero dizer. E eu quero deixar aqui registrado, acho que eu tive uma conversa muito franca com o nobre vereador Geraldo e ele foi, me ouviu. E penso eu que ele irá refletir. E é assim, além de tudo, eu sou amigo de infância, gosto muito e tenho o maior respeito. Eu acho que aqui o dia que eu errar também, ou que alguém achar que eu estou cometendo uma falha, por favor, chame a minha atenção, porque isso daí faz parte do nosso crescimento. E eu quero deixar aqui registrado que, além do ex-candidato, que foi o professor Benjamin, ele é do mesmo segmento do nobre vereador, que é o sindicato, sindicalismo, né? Ele faz parte, ele é representante, já foi presidente, não sei se é ainda, ou seja, ele é representante sindical e trabalha essa bandeira. Então, fica aqui o meu esclarecimento com o maior respeito ao nobre vereador. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Alô? Alô? Excelentíssima nobre presidente, segundo secretário, nobres colegas e demais aqui presentes, uma boa noite. Eu subo nessa tribuna aqui
só para dizer uns fatos. Às vezes acontecem coisas que não agrada ninguém. Mas eu acho que quem mais perde com essa, às vezes, é o nosso município, é o povo. Porque, veja bem, o que está ocorrendo é uma briga partidária, eu acho, na minha opinião. É, logicamente, que a oposição quer que a coisa não corra bem, que a coisa não saia bem. Por que que não querem que não saia bem? Porque sabe que quanto mais a administração for ruim, o outro lado tem mais poder. E isso daí não vai levar a nada. Isso daí quem vai perder é o município. Já vem observando, já várias vezes, que a coisa é partidária, isso não vai dar camisa para ninguém. Por que que eu falo isso? Porque às vezes acontece coisas que, gente, é impossível. Impossível você pegar, questionar uma coisa que eu acho que não tem cabimento, que é o caso da merenda. Vocês queriam, veja bem, no meu modo de entender, preferia fazer essa contratação emergencial ou preferia que as crianças hoje não tivessem o que comer na merenda? Que, por sinal, nobre colega disse que está ótima. Eu acho que aí cabe um lado do bom senso, seja do partido que for, não vai levar nada. Porque, lógico, às vezes as pessoas vão na quatro cozilhadas, o que eles fazem? Queimam vela para as coisas não dar certo para outras pessoas. E é o que às vezes está acontecendo aqui. Que estão pessoas queimando vela para que a administração saia ruim, porque tudo que faz não está bom. Você vai numa creche que cabe quantas crianças? Numa creche. Coloca as crianças lá, não está bom, porque lá era um ponto de distribuição. Que é coisa, isso daí é coisa fácil da gente pegar e resolver. Vai lá, véio, vamos lá. Vocês já foram lá, dão uma olhada na creche que foi montado lá? Que beleza que está aquilo lá. Quantas crianças estão lá e quantas famílias não estão sendo beneficiadas, com as mães estão trabalhando. E as crianças estão lá, bem sendo cuidadas. Vamos pôr a mão na consciência e ver isso daí. Agora, você ficar, às vezes, ficar rezando para que todas as coisas de tudo errado, eu acho um absurdo isso daí. Porque é o que acontece, o que eu acho que está acontecendo. Porque não adianta você, às vezes, sair... Você vai sair daqui a pé para Pirapora, às vezes. Que às vezes tem gente que sai e vai lá para Pirapora a pé. Será que vai rezar para que o município corra bem? Ou será que vai se dever e rezar para que o município venha à tona? Para que na próxima eleição, ganhar a eleição fácil? Gente, vamos pôr um pouco a mão na consciência e vamos pôr um pouco na mão na humanidade. Vamos, nós temos que torcer, seja o lado que for, PT, PSDB, seja lá o partido que for, para que o município corra bem, para o nosso município, para o nosso munícipe não sofrer mais do que estão sofrendo. Que não é só aqui em Piedade, lógico, que é no país inteiro. Coitado do Joaquim Barbosa, só Deus sabe o que vai acontecer com aquele homem lá. Rasgou a Constituição. Porque o que ele fez não adiantou nada. Tirou lá um bando da cadeia e agora estão tudo aí sorto. Então será que isso daí vai endireitar o nosso país? Ou até o próprio nosso município? Será que é por aí que vai resolver, ou todo mundo querendo que aconteça aqui uma guerra civil, né? Ou volte uma ditadura. Eu acho que não está caminhando certo. Eu acho que nós, vereador aqui, temos que cuidar da nossa casa, respeitar, logicamente, um ao outro. Aconteça o que acontecer, não está acontecendo coisa boa, nós estamos atravessando um momento difícil. Mas isso, nós temos que tentar resolver os problemas. Não pegar, sair lá fora e procurar problema. Nós temos que catar, ver onde está a solução, porque se não é correta a solução, nós vamos encontrar ela em algum lugar para nós resolver os problemas, a solução. Não sair por aí procurando problema, é o tal ditado, né? Procurando pelo em ovo. Isso para nós do município não é bom. Nós temos que trabalhar aqui nessa casa, nós temos que ser tudo unidos. Não importa de que seja o lado, quem, que lado que se a oposição ou a situação. E principalmente com a prefeita. Nós temos aqui problema, você vai ver que está errado, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir atrás da prefeita e falar, prefeita, vamos fazer assim porque não está certo. E ela tem que ouvir, porque nós fomos eleitos pelo povo e somos representantes do povo aqui, no nosso município. Agora, se continuar do jeito que está, o que será que vai acontecer? Prefeita, tudo bem. A prefeita, se ela ganhar ou não ganhar, não está nem aí. Você entendeu? Eu, se eu não ganhar a eleição, que nem sei se saio ou não saio, também não estou nem aí. Agora, e o nosso município, como é que fica? Começar tudo de novo, 4 anos de novo, começar desde o começo de novo, levantar, tentar... Você acha que em 4 anos você arruma o município? Não arruma. Isso aí tem que partir, ganhe quem ganhar na próxima eleição, mas tem que ter uma estrutura do que vem. E essa estrutura, quem faz é o prefeito que está atuando, para que o outro prefeito entre, não pegue um rabo de foguete, que nem foi pegado essa vez, que chegou no final aí, nem dinheiro para pagar a cesta básica para os empregados tinha, depois foi dado jeito e arrumaram, mas não tinha, no começo não tinha, disse que não iam receber. Então isso que não pode acontecer, gente. É isso que não pode acontecer. Eu estou decepcionado, porque a gente quer a coisa certa. Nós não estamos aqui, nós não fomos eleitos pelo povo para fazer coisa errada. A gente precisa fazer a coisa certa, o que nós estamos procurando fazer e o que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo, e eu garanto que todos os nobres colegas aqui estão na mesma situação, tudo querendo fazer a coisa caminhar. Agora, se Deus dá farinha e o diabo lava o saco, leva o saco, como é que nós vamos fazer? É difícil. Então nós temos que se unir, gente. Nós temos que se unir, nós vereadores, que estamos aqui trabalhando. Eu acho que a intuição minha é de todos nobres colegas, que eu tenho certeza que são todas pessoas idôneas, todas pessoas com o mesmo objetivo. Agora, o que não pode acontecer é esse desentendimento que está ouvindo aqui, ouvindo. Daqui a pouco vocês não podem nem entrar, as pessoas, os vereadores não podem entrar da prefeita, lá na prefeitura, porque tem vergonha de falar que é prefeita. Por quê? Porque sobe nessa tribuna e fica, ó. E daí, a hora que for precisar para ajudar um filho de Deus aí, como é que fica? Será que tem cara daí de conversar com a prefeita? Eu não teria. Eu não teria cara, não. Se eu falar mal da prefeita aqui, e descer a bordoada aqui, e depois ir pedir coisa para a prefeita, para ajudar um pobre, às vezes, que precisa, um coitado que precisa, você entendeu? Eu não teria coragem, não. Então, gente, por favor, reflitam bem, veja a situação e, por favor, quem vai ganhar a eleição é aquele que o povo vai escolher daqui 4 anos. E aquele que o povo escolher, nós temos que torcer, seja lá quem for. Eu digo pessoalmente, eu torço para que aquele que ganhar, não interessa quem seja, Um minuto, por favor, já, só pra, que seja quem for, eu estou do lado dessa pessoa e terá o meu máximo respeito. Obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado e nem com projetos na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e convocando uma sessão extraordinária para daqui a 10 minutos, para deliberação do projeto 12 de 2004.